Está começando agora mais um Espiral, o podcast da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. A partir de 2021, toda a comunidade escolar do Paraná vai passar a ouvir muito mais sobre o novo ensino médio, mudança que, como a gente vai conversar hoje, vai trazer questões muito importantes para a educação e formação dos nossos adolescentes e jovens. E para explicar para nós sobre o que de fato se trata o novo ensino médio, hoje o Espiral recebe Ander Fábio de Oliveira dos Santos, que é chefe de Departamento de Desenvolvimento Curricular da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. Ander Fábio, para a gente começar então, eu gostaria que você explicasse para nós do Espiral o que afinal de contas é o novo ensino médio e o porquê de uma nova proposta, enfim, de onde surgiu e qual era a demanda quando surgiu.
Então quero cumprimentar aqui você, Felipe, né, e a todos os ouvintes aí, né? E assim, Felipe, o novo ensino médio ele é resultado de um longo processo de debates a nível nacional, pensando na melhoria dessa etapa de ensino da educação básica, né? Então a gente tem um longo período de discussão, né? Esses debates eles surgem porque o ensino médio no Brasil ele enfrenta desafios há muito tempo, né? Nós sabemos que as taxas de evasão e abandono são altas, né? Principalmente na primeira série do ensino médio, seja porque o nosso estudante muitas vezes precisa trabalhar quando chega nessa etapa de formação, ou ainda porque o ensino médio simplesmente não é atrativo, né? E o jovem não consegue conectar o que ele aprende na escola com os interesses pessoais e profissionais, né? Seus planos para o futuro e seu projeto de vida. Só para a gente ter uma ideia, Felipe, pesquisas, né, recentes do Movimento Pela Base revela que aproximadamente 21% dos estudantes entre 18 e 24 anos, 21% tem acesso à universidade depois do ensino médio. Em relação à educação profissional, apenas um em cada 10 jovens cursa uma formação técnica profissional no Brasil, né? Em países com economia mais desenvolvida, para você ter uma ideia, esse número chega aí em 50%, né? Então, pensando nesse cenário, o novo ensino médio ele vem com uma proposta para que a gente tenha um currículo mais flexível, que se conecte aos interesses dos estudantes e que dê a ele a possibilidade de escolher e se aprofundar naqueles conhecimentos em que ele tenha mais afinidade. Ou então para fazer uma formação técnica, né? Seja para depois ingressar na universidade ou para preparar para o mundo de trabalho, enfim, né? Então, na prática, o que a gente quer, né, o que a gente espera do novo ensino médio é trazer o nosso estudante para o centro do processo e ele se tornar ali um protagonista, né, da sua própria aprendizagem, justamente para poder conectá-lo, né, ao que ele aprende na escola com o seu projeto de vida, né, podendo ter assim uma aprendizagem mais significativa, Felipe.
Legal. E Ander Fábio, quando chegou ou vai chegar o novo ensino médio, né, quando, em que fase que está da implementação ou enfim de aprovação? E quais são as principais mudanças, o que de fato muda com a implementação do novo ensino médio?
Esse é um ponto bem importante, Felipe, né? Lógico que nos gera assim uma certa ansiedade, né? Mas essa data, né, esse marco legal que estabeleceu o novo ensino médio foi a Lei 13.415 de 2017. Né? Ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, que deve ser implementada em todas as redes e sistemas de ensino no Brasil até 2022. Né? Então, quando foi instituída essa lei, ela proporcionou para as redes um prazo de 5 anos, né, para que se iniciasse uma implementação gradativa do novo ensino médio, né? E a partir disso a gente tem principalmente 3 mudanças, né? A reorganização do currículo, né, todos os conteúdos que o estudante vai aprender ao longo do ensino médio, né? O desenvolvimento, né, outro trabalho na perspectiva de competências e habilidades ao longo do ensino médio e uma ampliação, né, gradativa da carga horária, né, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também.
E sobre as mudanças todas que você comentou, Ander Fábio, como que fica a organização do currículo? As disciplinas que os estudantes cursam hoje permanecem? Teve muita alteração? Teve coisa que saiu? O que que o estudante vai poder escolher no ensino médio? Enfim, a gente falou, né, de trazer o estudante para o centro do processo. Qual é a autonomia que o estudante tem nesse momento para escolher o que ele vai estudar?
Sim, Felipe, assim, todas as disciplinas que o estudante cursa hoje, né, como português, matemática, história e geografia, elas vão continuar existindo, mas numa outra perspectiva, né, nossos professores e estudantes, eles podem ficar tranquilos com relação a isso, né, nós temos uma mudança significativa na estrutura dessa etapa de ensino, mas numa outra perspectiva, essas disciplinas vão continuar existindo, né. Então, o que muda, Felipe, é que o currículo passará a ser composto por componentes curriculares, né, que serão inseridos dentro das áreas, das áreas do conhecimento, né, são quatro áreas do conhecimento, né, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, só para a gente ter um exemplo, química, física e biologia, né, elas vão compor, né, são componentes da área da ciência da natureza. É importante destacar também que essas quatro áreas e os seus componentes vão compor os conteúdos, né, que serão dados para todos os estudantes. Então, assim, com o novo ensino médio, todos os estudantes irão ter um conjunto de aprendizagens comuns que formam o que a gente chama, né, de FGB, Formação Geral Básica, e que são definidos pela BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Paralelo a essas aprendizagens, Felipe, que serão iguais para todos os estudantes, o nosso jovem irá cursar também o itinerário formativo, né, que ele mesmo poderá escolher de acordo com a sua predileção, né, seja para se aprofundar uma área de conhecimento, seja para realizar uma formação técnica e profissional, como eu mencionei há pouco, né. Então, por exemplo, o estudante Anderfab, gosto muito de história, geografia, eu vou escolher um itinerário que se aproxime mais dessa predileção, né, um itinerário dentro de ciências humanas, né, enfim. Se eu sou um estudante que tenho mais afinidade com a área de exatas, né, eu vou escolher um itinerário que tenha mais ênfase na área de matemática, né, ciências da natureza também, que eu posso trabalhar ali, né, com física, né, com química. Então, o estudante é trazer o estudante para o centro do processo. Eu diria que essa é a principal novidade, porque dá ao nosso estudante a possibilidade de escolha, ele estudar aquilo que ele tem mais afinidade, que se conecta com o seu projeto de vida.
Quer dizer, todos os estudantes, eles têm uma formação geral básica, né, como chama, exatamente isso, a FGB que você mencionou, mas desde já ele consegue já direcionar os aprendizados ou as áreas que ele gostaria de aplicar mais tempo, enfim, mais interesse, né, estudando, e isso já meio que desenha uma carreira profissional, né?
Exatamente, né? Ele vai ter respeitado ali, ele vai ter essa possibilidade de escolher um itinerário, né, que tenha um aprofundamento, né, que desenvolva as competências e habilidades dentro daquilo que ele tem para o seu projeto de vida, aquilo que ele tem mais afinidade, né, é trazer o estudante como protagonista, para o centro do processo.
André Fábio, o que mais de novidades o novo ensino médio propõe para o estudante? A gente fala aí em competências e habilidades, o que seria de fato isso e como que isso vem na forma de novidade para o novo ensino médio?
Sobretudo no estado do Paraná, nós temos também uma nova concepção, né? Trabalhar na perspectiva de competências e habilidades, né? O novo ensino médio, ele traz isso, né? Dentro da legislação, ele preconiza, né, o desenvolvimento de competências e habilidades. Na prática, isso quer dizer que a proposta não é que o aluno simplesmente acumule e decore o que ele aprende na escola, sabe, Felipe? Mas sim que ele desenvolva habilidades, como resolver uma situação problema, né, interpretar um texto, ou ainda aplicar sua capacidade de argumentação para construir um texto, né, ou ainda interpretar uma notícia de jornal, por exemplo, que seja.
Interessante. Então, desde já, dá para dizer que os estudantes, eles já começam a ter mais contato com competências, aí, com disciplinas que eles, de fato, vão lidar para continuidade depois do estudo, certo?
Sim, sim. O objetivo, a gente não pode perder de vista, né? Eu sempre digo assim, a gente não pode chamar o velho, né, de novo. Né? Então, o novo ensino médio, a nossa expectativa é que ele prepare o nosso jovem para os desafios da vida, né, em sociedade, torná-lo protagonista e consciente das suas próprias ações no mundo. E essa é que tem que ser a nossa proposta. Né, aquilo que a gente tem preconizado aí nas nossas legislações, né, e é isso que a gente espera desse processo de implementação.
Para a gente caminhar para o final, Ander Fábio, sobre o aumento da carga horária que a gente conversou lá no começo, como que de fato fica isso na prática?
Bom, Felipe, essa é uma grande mudança, né, que o novo ensino médio propõe também. Eu digo assim, é um grande desafio, né, para as redes e sistemas de todo o país. Né. Hoje, no estado do Paraná, nós temos 800 horas ano, né? São três séries, né, com 800 horas por ano, né? Então, a lei, né, ela nos diz que essa oferta ela precisa ser ampliada, né, para 1.000 horas ano a partir de 2022, né? Então, assim, um total mínimo de 3.000 horas distribuídas ao longo das três séries do ensino médio, sendo o máximo de 1.800 horas para a formação geral básica, né, aquela das componentes, né, que a gente já conhece, e mais 1.200 horas para aquela parte flexível que eu mencionei, que são os itinerários formativos e que o estudante vai escolher de acordo com a sua predileção, de acordo com o seu projeto de vida, né? Então, na prática, teremos 5 aulas a mais por semana, por isso a Secretaria de Estado de Educação está trabalhando intensamente para garantir uma oferta do novo ensino médio da melhor forma possível, atendendo às necessidades dos nossos estudantes, né? Em fevereiro deste ano, a gente realizou, só para você ter uma ideia, Felipe, a consulta pública do nosso referencial para o novo ensino médio, né? Esse documento vai ser a referência obrigatória para a reformulação dos nossos currículos, né? Então, a gente está em discussão, em fase de aprovação com o nosso Conselho Estadual de Educação. Ele estabelece um conjunto dessas aprendizagens, né, que serão desenvolvidas ao longo dessa etapa. Só para você ter uma ideia, nós tivemos mais de 2.000 contribuições, né, e a gente está trabalhando nas adequações desse texto, né, de acordo com essas contribuições e dos apontamentos também feitos pelo nosso Conselho Estadual de Educação.
E para a gente encerrar, Ander Fábio, como secretaria, né, como representante da secretaria, vocês sentem que o feedback dos estudantes, principalmente, que acaba sendo o grande público-alvo dessa mudança, tem sido positivo, tem sido bem aceita essa mudança?
Há uma grande expectativa, né, Felipe? Porque, como a gente mencionou, o ensino médio ele é desconectado um pouco da realidade do estudante, né? Então, ele é pouco conectado com essa realidade e os resultados estão aí, né? Nas nossas avaliações externas, né, dos resultados com relação à terminalidade, ao acesso ao curso superior. Então, há sim, né, e a gente constatou isso nessas mais de 2.000 contribuições, né, e nós fizemos também uma pesquisa e um levantamento de dados direcionados especificamente para os nossos estudantes, que traduziu esse anseio, né, e a expectativa de ter uma etapa, essa etapa de ensino da educação básica, mais conectada e atendendo mais os anseios dos nossos jovens aí, e consequentemente a gente ter índices, né, e propiciar a ele uma qualidade de ensino melhor.
Ander Fábio, eu agradeço a sua disponibilidade de explicar para a gente e esclarecer mesmo como vai funcionar. Eu tenho certeza que os estudantes, principalmente, devem ter muita dúvida com tanta mudança, mas como a gente é um canal que conversa também muito com a rede, né, com os docentes, com certeza professores que vão fazer parte também dessa mudança têm aí seus questionamentos e expectativas, né? Muito obrigado.
Com certeza, Felipe. Eu agradeço você a oportunidade, né? E quero deixar claro aqui que nós, enquanto secretaria, estamos à disposição, né? Nosso grande desafio nesse momento de transição é fazer uma comunicação efetiva da nossa rede, né? Dos nossos professores, dos nossos estudantes, né? Para que todos nós tenhamos segurança nesse processo de transição, né? Que é sim um processo desafiador, né? Mas ele se faz necessário, né? Diante de tantas situações que nós colocamos aqui ao longo desse processo.